Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições aqui pelo vozdecaxias.com.br. Nossos programas Papo de Gestor, né? Nós estamos em uma grandiosa série, né, de sociologia do cotidiano, e agora nós estamos indo ao Papo de Gestor, trabalhando as informações da gestão pública, mas falando aqui para nós, né, colocando aquela pitadinha, pintando aquela pitada, né, para você de conhecimentos sociológicos. Tudo isso com o intuito de trazer você informação, te deixar por dentro dos mais variados assuntos e deixar você reflexivo, crítico, uma pessoa pensante, com liberdade de pensamentos, de conhecimento, né? Que para que você tenha na roda de conversa de amigos propriedade dos assuntos que você aborda, né? Hoje nós fechamos, né? Que você achou? Três programas majestosos, né? Magníficos, maravilhosos. Falamos sobre o Agrotec, bonito, né? Que programa bacana, encorpado, robusto. Falamos para você sobre a sucessão familiar, programas bastante, né? Situações bastante envolvendo a questão do homem no campo. Falamos sobre este nó, né, da sucessão familiar, falamos das iniciativas, falamos de todo um processo, né, de tem que ocorrer no campo, e falamos também sobre a questão do turismo. Que bonito falar do turismo, né? Falamos tantas coisas a ver e trazer realidades de referentes ao nosso turismo, né? Foram programas maravilhosos. E qual que é o objetivo a partir de agora, né? Nós já andamos por campo e campos, né, do interior, com bastante informações. O objetivo agora é nós virmos, né, para a nossa cidade, virmos para a região urbana, né, da nossa cidade, para que nós possamos pautar assuntos referentes às cidades. E, claro, a gente por vezes pode usar exemplo da cidade onde habitamos. A exemplo, eu habito em Caxias do Sul, mas você pode seguramente traduzir para o cotidiano do dia a dia da tua cidade, fazer observação pelo espectro, né, da tua visão com a tua cidade, você vai chegar às mesmas ou muito semelhantes conclusões. Não tenha dúvida disso. Então a gente vai falar hoje, né, em nossa programação. Nós vamos começar hoje três encontros, né, que a gente vai traduzir como os gargalos ocultos da gestão urbana. E hoje nós vamos falar sobre zeladoria urbana e a teoria das janelas quebradas. Já ouviu falar dessa teoria? É fantástico de entender como que, com visão, com um olhar crítico, a gente começa a fazer um entendimento amplo, né, de como ocorre, por vezes, no meio social, o modus operandi, o olhar subjetivo e a forma como nós interpretamos as imagens e reagimos na interpretação das imagens. É, peraí, suspense, já você vai entender um pouco, né, sobre todos esses pontos. Então a gente vai seguir trabalhando hoje com esse tema muito importante, né, sobre a questão da zeladoria da cidade. E acho que é até importante falar, né? É importante falar, olhando para a cidade de Caxias do Sul, que nessa nova administração, até mesmo foi criado uma secretaria específica para poder atuar na gestão, né, na gestão urbana, na zeladoria urbana de uma cidade. A zeladoria urbana, né, ou atenção, a zeladoria urbana de uma cidade, ela compreende diversos fatores. O que a gente pode citar aqui de uma forma genérica, para ser amplo? Para cuidar de todos os aparelhos, né, todos os aparelhos públicos, praças, né, os parques. Podemos destacar aqui para você, né, uma zeladoria urbana, a manutenção dos prédios urbanos, da infraestrutura urbana. Muitas vezes, né, depende dos arranjos de cada secretaria ou cada zeladoria, né, ou cada... A zeladoria em si ela é aberta, né, mas ou cada arranjo, né, de quem vai cuidar da zeladoria, dos canteiros, das flores. Podemos colocar aqui como zeladoria as pinturas, né, muito bonitas as pinturas dos meios-fios, as sinalizações muito bem colocadas, né, a lixeira, né, a lixeira, sendo ela de um material alumínio, ferroso, alguma coisa, mas muito bem cuidada. Essa parte que não somente serve para embelezar, mas para dar, né, um tom, um tom de zelo, um tom de cuidado e passar, né, retornar a nós uma imagem, né, uma imagem que nos traz de uma mensagem subliminar de zelo, né, zelo pela a nossa cidade, né, não um desleixo, né, pela nossa cidade. Quando a gente imagina, né, imagine uma lixeira cheio de lixo no chão, né? Olha, imagina essa imagem e o que que essa imagem nos fala, né? Fala de coisa porca, coisa suja, né? Fala de coisa mal cuidada, fala de desleixo, fala de, né, de tudo isso. Mas imagina o contrário agora, uma lixeira muito, muito linda, perfeita, linda, com arranjo, a tampa, né, em cima fechada, tudo perfeito, todas as coisas lá dentro colocadas, né? Tudo limpinho. Isso nos dá um outro contraponto, uma outra mensagem de tudo isso. Então é isso que nós vamos trabalhar para você hoje aqui, né? Observar na prática o quanto é importante tudo isso, né? O quanto é importante tudo isso e os arranjos sociais se convergindo para tudo isso. Nós estamos hoje vivenciando na cidade de Caxias do Sul um efeito, né, de onde nós temos uma série de lixões acumulados. Um dado estatístico apresentado em 2024, 23, né, um levantamento feito aqui pela Prefeitura de Caxias do Sul, determinou que Caxias do Sul tinha mais de 1.000 e tantos lixões espalhados nos mais variados cantos da cidade. E não somente na região urbana, né? Principalmente, né? Principalmente no anel periférico, ligando-se à região interiorana, às regiões dos distritos, inclusive com lixões em alguns distritos. Né, para você analisar as consequências que estão ocorrendo, né, nessa questão do lixo. Um outro dado que é importante refletir: com o avanço, né, o avanço da modernidade, o avanço do fast food, o avanço da comida industrializada, chegou também no campo esse modelo de alimentação. E por vezes a coleta orgânica e seletiva no interior, nas regiões que lá tem, não passa com a mesma frequência que atende as cidades. Então, por vezes, ficam sacolas jogadas, né? E essas sacolas rasgam com o tempo, espalham aqueles... Muitas vezes não tem nem sequer uma lixeira de forma improvisada. É incrível de ver isso. Mas o campo ou a região interiorana também está sofrendo com isso. Um outro fenômeno também, né, o descarte irregular de materiais que não são seletivos e também não são orgânicos, empresas, né, resto de materiais de construção, tudo isso sendo largado e desovado, né, por assim dizer, na natureza. Isso faz parte também de uma criação de um ambiente embelezado. Mato nas calçadas, a sujeira que se acumula rente ao meio-fio, bocas de lobo entulhadas, né, de lixo, né, de lixo, a irregularidade das calçadas, aonde por vezes, por não haver calçada, ali fica um mato alto, né, que toma conta, e muitas vezes isso nos próprios espaços públicos, parques onde não ocorrem roçadas, bancos quebrados, né, bebedouros que não funcionam, aparelhos, né, daquelas denominadas academias ou ar livre quebrado, os brinquedos utilizados no parquinho para as crianças divertir, balanços quebrados, mal pintados, tudo isso, então, né, imagens degradantes que passam, então, mensagens, tá? E como é que a gente vai compreender tudo isso hoje? Hoje você vai fazer uma compreensão, e eu vou usar um exemplo aqui para você entender do que eu quero falar, tá? Tudo isso começou na década de 80, essa pesquisa que eu vou falar para você entender o que nós estamos falando, se chama o conceito das janelas quebradas, ou teoria das janelas quebradas. Foi uma pesquisa, né? Elaborada por dois cientistas políticos, né, e um deles sendo criminologista, né, é o James Wilson e o George Kellen, né, que realizaram essa pesquisa e publicaram um estudo revolucionário que mudou, né, a forma como o mundo enxerga a gestão das cidades. Como é que foi? Né, como é que foi? Eles, nos seus estudos, né, eles tiveram uma percepção. Eles viram que as coisas, elas se atraem. Em que sentido? Agora eu vou usar o mesmo conceito para você. Você já parou para ver, né? Você está caminhando numa cidade, tá? Você está caminhando na cidade. Você já parou para notar que aonde tem lixo atrai mais lixo? Já parou para notar isso? Você está caminhando por uma determinada rua, aí tem um certo terreno baldio e ali começa uma sacola de lixo. Uma pessoa botou uma sacolinha de lixo. O que que vai acontecer? Duas, três, quatro, cinco, seis, quando vê, perde-se o controle e vira lá um lixão, um monte de sacolas. Já reparou isso? Por vezes, né? A estrutura de um simples parque tem um banco quebrado. Você já parou para analisar que os outros bancos começam a ser quebrados e que as pessoas se afastam desse local, não querem mais frequentar esse ambiente, e esse ambiente passa a ficar desértico e passa a ser muitas vezes utilizado para outros propósitos, até mesmo para drogadição? Pois é, foi assim, né, nessas observações dessa atração, que o James Wilson e o George Kelling publicaram esse estudo, fazendo uma metáfora muito simples, mas que trouxe uma revelação muito grandiosa. Eles pegaram uma imagem, né, uma imagem do centro de Nova York, né, na década de 80. Imagine o centro de Nova York com aqueles poderosíssimos arranha-céus, aqueles prédios, né, que enchem os olhos, que mostram toda uma grandiosidade, né, da pós-economia, do setor que está, né, em outro nível de economia, né, no sentido de que aonde o capital é simplesmente vira moeda de trabalho para o próprio capital, lá estão eles, né, e eles trouxeram uma imagem desses prédios com uma janela quebrada. Muito gritante, uma imagem forte, né? Aí o que que eles fizeram? Eles colocaram, né, essa imagem e começaram a mostrar na sua teoria de que com esta janela exposta, né, de forma ali quebrada, começa a chamar a atenção das pessoas. As pessoas começam a cruzar na rua e rapidamente vão perceber que aquele prédio está com uma janela quebrada. Só que com o passar dos tempos, né, com o passar dos tempos, o que que acontece? Começa a internalizar nas pessoas aquela sensação invisível de abandono dos espaços, né? De abandono dos espaços, de que ali não tem ordem, e de que ninguém tem importância, e de que não há regras, né, sociais que estão acontecendo. O que começa a acontecer em sequência? As pessoas começam a depredar outras janelas, né? E em seguida começam a pichação de paredes, começa o lixo a acumular, começa a acumular até na calçada, e em pouco tempo fica todo um ambiente que é sadio, lindo, bonito, fica dominado por desordem, e a ação da criminalidade e do vandalismo assume. Então, o que esses amigos viram, né? Que não é simplesmente as desigualdades sociais, né? Mas é assim a forma como é feita a gestão dos espaços de nossas moradias. Vamos puxar isso para a vida do dia a dia? Vamos puxar isso para o nosso dia a dia? Eu vou usar o exemplo, né, de uma área pública da nossa cidade de Caxias do Sul. Você percebe que quando começa as pessoas usuárias de drogas ou as pessoas que começam a ocupar aquele espaço com características de vandalismo ou de criminalidade, eles começam a afastar as pessoas de bem dos espaços, né? As pessoas de bem começam a se afastar daquele espaço. Eles não querem mais estar ali frequentando aquele espaço. O que que aquilo começa a fazer? Começa a virar um ponto de encontro de drogadição, vandalismo e criminalidade. Automaticamente, o pai de família, a criança, não se fazem mais presente lá. No inverso, aconteceria de modo inverso. Então, o que que essa teoria, né? O que que esses cientistas políticos e esse criminologista, né? O que que eles vieram mostrar e provar? De que a manutenção, né, a ordem do espaço, o zelo pelo espaço e a zeladoria do espaço, ela é imprescindível para que se mantenha a ordem. Né, para que se mantenha esta ordem e mais, para que se a pessoa que está inserida também não faça desordem. Eu vou dar agora, vamos usar exemplos para isso. Quando você já deve ter ido num bairro de classe alta, né, aqui de Caxias do Sul, de outra cidade. Quando você está no bairro de classe alta, você viu como é que você muda o seu modo de se portar? Você mesmo, né, sentindo deslocado, sentindo que não pertence àquele espaço, sentindo que você não pertence àquilo ali, mas você muda a sua postura. Você jogaria lixo no chão? Você não joga, você fica inibido, né? Quando você vê as pessoas passeando com os animais, e os animais costumam a fazer os seus excrementos, né, ali na calçada, por vezes ali no gramado, as pessoas lá junto, você faria e deixaria para trás? Não deixaria, você seguiria as atitudes, porque ali é a regra, né, que está mostrando tudo isso. Então o que isso aqui vem nos dizer? Vem nos dizer que os espaços somos nós que fazemos. É nós que estamos construindo os espaços aonde habitamos. Mas há duas relações bastante importantes de nós entendermos na convivência do meio social. Nós temos o privado, que é a nossa casa, né? O privado é tudo que é nosso. E tudo que não é nosso e não é dos outros é o público. O público também é o nosso dever de assistir. Então, não jogar lixo na rua faz parte da bom convívio no andamento público. A zeladoria por uma calçada, né? Exemplo, as pessoas antigamente, né, os mais antigos, e eu ouço muito isso de secretários que trabalham, né, com a questão de obras, zeladoria, pessoas que trabalham com o externo, diz que antigamente os mais antigos varriam suas próprias calçadas na frente de casa, juntavam o seu próprio lixo, cortavam inclusive a grama do meio-fio, né, o mato que nasce no meio-fio, eles vinham ali e juntavam, varriam ao próprio entorno da boca de lobo para que não entrasse sujeira. O que aconteceu que gerações posteriores isso tudo se perdeu, né? Então você está analisando que nós estamos num problema crônico, criado por nós, né? Mas que dentro do individualismo social que nós estamos habitando, dentro dessa individualidade que nós criamos, nós não estamos nos sentindo responsáveis por isso, né? E mais, nos tornamos colaboradores, nos tornamos pessoas colaboradoras e nos tornamos, né, coautores de muitas situações. Quantas vezes estamos passando, além da conivência das situações que nós estamos vendo, nós somos coparticipantes. Por vezes vemos lixo jogado de modo, né, errado, de um modo não usual, né, não ético, como aquilo nos grita aos nossos olhos, né? Mas depois nos acostumamos com aquela imagem. E depois de nos acostumarmos, estamos nós lá alimentando aquela paisagem. Então o que é importante? O importante é nós não aceitarmos tudo isso, né? Não aceitarmos em que sentido? Começarmos do trabalho público, do trabalho moral dentro de casa, né, o trabalho ético e moral dentro de casa, exercitarmos-nos todos os dias essa transformação, mas que dentro do ordenamento público também é necessário fazer um trabalho. Eu lembro-me de quando eu era criança, né, na escola onde eu estudava, nós passávamos seguidamente, né, por treinamentos. É isso aí mesmo, treinamentos. Vinham pessoas visitarmos, né, da área de coletas, né? Eu vou usar o exemplo aqui, o pessoal que faz a coleta em Caxias do Sul é da Codeca, né? Da Codeca, e eles faziam simulações, né? Chamavam nós para fazer jogos, brincadeiras, com recolhimento de lixo, aonde o lixo ia, o que era um metal, o que era um papelão, o que era um lixo orgânico, o que era um seletivo. Era um dia todo de aulas. E depois faziam alguns simulados, algumas brincadeiras para podermos alimentar e nós íamos para casa. Chegávamos em casa, quem ensinávamos os nossos pais eram nós mesmos. Agora eu pergunto, essa geração é a minha geração? É a geração que está surgindo na cidade hoje. O que está acontecendo? A gente entende que esse trabalho tem de ser permanente, né? Tem de ser permanente. E mais uma, nós temos que entender que o futuro da gestão, né, o futuro de gestão urbana é um investimento sério. Nós não podemos deixar as janelas quebradas, como naqueles exemplos. Nós temos que fazer as capinas, nós temos que fazer as roçadas, as pinturas, os embelezamentos. Nós temos que manter a ordem do nosso espaço público, mas ao mesmo tempo criar campanhas, né? Criar campanhas que venham a atender às necessidades das crianças, né? Que são a nova geração que está vindo, e sempre ser permanente atuante na geração que já virou adulta, para que nós possamos combater as incongruências que tem em nosso meio. Pois nós temos que hoje, simplesmente hoje, fazer ação de combate e ação aos lixões, não é o final dos lixões. Nós temos que combater, primeiramente, a ignorância interna que há dentro de cada um de nós, que resulta, posteriormente, no final dos lixões, lá do outro lado. É muito interessante você pensar nisso tudo que estamos falando, das ações de zeladoria e prevenção que começam nas atitudes da construção da personalidade do ser, para que nós possamos afastar de dentro de nós, primeiro em nós, as janelas quebradas que estão dentro de nós, e nós possamos criar a cultura, a nova cultura de uma vida mais florida, uma vida mais higiênica, mais limpa. A própria natureza cobra isso de todos nós. Para fechar, uma reflexão. Você jogaria lixo no chão no Japão? Você deixaria resíduos no Japão jogados no chão? Por que te faço essa pergunta para ti? Não é para entender o teu comportamento. É para você ver que lá o espaço é outro e você ficaria inibido de fazer. Por que que na sua cidade você faz? Pense nisso. Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado você pelo teu carinho. Muito obrigado você que me acompanhou até esse momento, tá? No próximo episódio nós vamos pegar esse gancho da zeladoria e do lixo e vamos falar sobre o próximo gargalo, né? Que é o próprio futuro da gestão de resíduos e o colapso dos aterros sanitários, né? Nós vamos botar a visão sobre tudo isso. Até quero te perguntar, sabe o que é um aterro sanitário? Fica pensando, pesquisa, dá um Google. Já foi visitar um aterro sanitário? Eu já fui. É de se assustar. É de se assustar quando nós tiramos o lixo de nossas vistas. Parece que o lixo não existe, mas ele existe. Ele está num local e é muito lixo. Tá bom? Pensa nisso com carinho, coloca a tua mente para ficar pensando, né, em tudo isso que nós falamos. E no próximo encontro a gente vai debater sobre tudo isso. Eu quero te pedir um negócio. Se você que acha que esse programa ele somou para você, valeu a pena, compartilhe esse link, valoriza o nosso trabalho aqui do nosso vozdecastilhas.com.br e vamos espalhar o conhecimento. Eu fico por aqui, muitíssimo obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência e pela sua sintonia. Agradeço pelo abraço, seu amigo Adinho Soares, te desejo para você tudo de bom. Até o nosso próximo encontro, tchau, tchau.